bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro Bucol.
E eu sou o Okitoki.
E estamos com problema no equipamento, Okitoki.
E o capacitor de fluxo explodiu.
Deu pane geral.
É, galera, agora nem a gente sabe pra onde é que vamos nessa viagem.
Não fazemos a mínima ideia, porque tá quebrado mesmo. Nesse momento, nesse exato momento, nós estamos rodopiando 88 milhas por hora.
Pra cada música que a gente for tocar, vai ser de um ano diferente. É um programa totalmente misturado, que nós vamos fazer essa seleção agora, na hora, sem pauta, sem preparação, aqui, ao vivo, com vocês, passageiros dessa máquina do tempo.
Sem nem mesmo direito de escolha, né, Ok?
Exatamente, todas as músicas estão sendo sorteadas pelo capacitor de fluxo.
Que maluquice é essa, cara?
Como começa essa viagem e como ela vai terminar, nem nós sabemos, mas a gente vai descobrir isso tudo daqui a pouquinho, logo depois dos e-mails.
E-mails muito doidos, aqui tá aqui.
E-mails que causam muita confusão.
E recadinhos e afins, né, Octok? Quer começar pelos afins, recadinhos ou e-mails?
Vamos falar logo dos recadinhos e afins, então, pra gente despachar logo tudo isso e partir pros e-mails, né?
Vambora,
falar sério agora, porque o assunto agora ainda foi sério, rapaz. Olha, me senti até importante depois dessa.
Ih, caralho, o que foi?
É, rapaz, dessa vez eu estive lá no SOS Hollywood.
Olha, maneiro.
Do nosso amigo Fábio Barreto, grande Barretão, um abraço. Onde ele convidou a mim é o amigo Nick Ellis, também, lá do Nerdcast. E nós três, ao lado do Wickerson Landim, que agora faz parte da equipe agora. O SOS é apresentado por uma dupla, né? Pelo Barreto e pelo Wickerson. Então nós quatro batemos um papo sério sobre o iPad e do que ele representa para o mundo do entretenimento digital.
Caralho, você pode traduzir isso que você falou?
Vou tentar. O brinquedinho novo da Apple é uma tendência.
Sim.
Aquele iPhone-ão enorme.
Vai estar em todas as esquinas do país em breve.
Sonha.
Não, só pra você botar uma fichinha.
A gente conversou foi do seguinte: o conceito de tablet já existia, mas o que o iPad trouxe foi aquela tecnologia touch que eles popularizaram com o iPhone e com o iPod Touch pra dentro desse aparelho tablet. E isso trouxe um mundo de possibilidades e de capacidade de interação, até mesmo pras pessoas que não conseguem ter uma intimidade maior com a tecnologia que a gente conhece hoje. Então, o que isso pode acarretar pro mercado de cinema, pro mercado de música, pro mercado de jornalismo e de livros, inclusive? O que isso pode trazer de benefícios e malefícios pro produtor de conteúdo, pro consumidor de conteúdo, todas essas coisas que envolvem entretenimento e absorção de conteúdo, a gente bateu um papo lá, fazendo um exercício de futurologia, né? O que pode, o que não pode vir a acontecer a partir de agora com o lançamento do iPad. O que o iPad, não o iPad em si, né? Mas o conceito desse tablet como um instrumento acessível de tecnologia informática.
Maneiro, bacana. Vou lá ouvir o Akitok. Vou lá ouvir, muito bom. Você conseguiu falar alguma coisa que preste?
Que preste, não.
Ah, então tá. Então, é o bom e velho Okitok que a gente sempre conhece.
É claro.
Ora, pensei que você tivesse experimentado essa coisa inusitada ainda pra você.
Não. Só pensar. Foi lá pra ver o circo pegar fogo. Alegria de palhaço, né?
Olha só que bom. Então vamos botar o link aí no post, a galera clica e vai lá ouvir também, que eu agora fiquei curioso.
O segundo recadinho não diz aonde eu estive, mas diz onde eu estarei. E você, roqueiro, passageiro dessa máquina do tempo que pode estar em São Paulo, não pode perder também, cara, a virada cultural de São Paulo, que pelo menos na área do rock and roll tem coisa lá que promete muito.
O quê?
Nessa virada cultural de São Paulo, que começa às 6 horas da tarde do dia 15, agora sábado, e vai até às 6 horas da tarde do dia 16, domingo, nesse período, toda São Paulo vai virar um grande centro cultural. Praças, grandes avenidas, ruas, espaços culturais diversos vão ter de tudo que você pode imaginar culturalmente de graça. É claro que vai ter um espaço rock and roll pra gente, onde vai tocar ninguém menos que Big Brother and Holding Company.
Com a presença de Janis Joplin, graças ao lançamento de Chico Xavier.
Exatamente, ela vai baixar, alguém vai psicografar essa mulher lá.
Eu já até sei quem.
Quem?
Joy Coca.
Que coisa feia. Não, gente, Joey Cocker não vai estar nesse evento, infelizmente. Mas quem vai estar também é a banda Grandmothers Reinvented. Quem estará também tocando é o LA Guns, pra quem curte o bom e velho glam rock.
Bom e velho glam rock é ótimo.
Exatamente. A galera do metal vai ser atendida com o Crisium. Isso é porrada da boa. Tudo isso vai estar na Avenida São João e na Praça Júlio Prestes, além de uma galerinha ali da MPB, que não vem ao caso agora para este programa, mas estará ali no meio, às 3 horas da manhã, vai entrar Living Color, galera.
Cara, isso é foda.
Além de uma porrada de outras atrações, cara, filmes, exposições, vai ter um espaço nerd numa praça ali por perto também, no centro da cidade. Olha, tem coisa pra caramba. O link pra Virada Cultural aí, pra programação da Virada Cultural de São Paulo, vai estar aí no post. E vocês podem me procurar por lá. Fiquem atentos no Twitter, porque eu estarei lá cobrindo no Twitter todas essas atrações roqueiras da Virada Cultural.
Cara, muito bom. O TikTok vai estar lá. Vão lá encontrar com ele. Ele vai pagar chope pra todo mundo.
Vou pendurar a conta e dizer que eu só pago depois quando eu voltar do Rio de Janeiro de novo.
É uma promoção da máquina do tempo. Basta chegar para o TikTok e gritar: bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo. O podcast mais viajante que você já ouviu.
Com
você
direito a slogan, um senão não ganha.
É, você ganha um chope.
Exato.
Beleza. Recados dados?
Recados dados. Vamos aos e-mails?
Vamos aos e-mails e abrir os e-mails com um e-mail de André Abu. Rapaz, recebemos uma consultoria aqui do hotmoney.blog.br. André Abu nos traduz o que é US Bonds. Diz que é o nome que se dá aos títulos da dívida pública dos Estados Unidos. São a mesma coisa que os títulos públicos brasileiros vendidos no Tesouro Direto. Os títulos de dívida de um país são empréstimos que o governo pede à população e a outros países. Contudo, entretanto, entre mentes, como o governo é quem manda em tudo e como é ele quem controla a arrecadação de impostos, o governo é praticamente o Darth Vader do dinheiro, a chance do governo não pagar seus empréstimos é muito baixa.
Cara, valeu, grande André Abu, do hotmoney.blog.br, que nos esclareceu uma dúvida que a gente levantou no programa passado de 1961, não é verdade?
Exatamente, cara, valeu mesmo. Ele ainda descreve no e-mail por que, que o S-Bonds era tão importante lá nos idos de 61. É um texto relativamente extenso para se ler aqui neste espaço, mas tranquilo para ler direto no monitor. E tem explicações bem interessantes aqui. Então a gente vai publicar ele lá no post. Vocês podem ler aqui e entender por que, que isso foi importante em 61.
Exatamente. E por que, que o Gary Bonds enfiou US Bonds em seu nome artístico? Temos mais e-mails relativos ao programa de 1961, que foi um sucesso.
Nosso velho amigo Fernando Raposo volta a aparecer falando que quem escreve nada mais nada menos que Fernando O Raposo.
O Raposo? Agora ele virou O Raposo, é isso?
O Raposo. Acabei de ouvir o episódio 83 e saí relaxado com as baladinhas dos anos 62.
Hã? Então, Raposo, nos explique esse 62. Ou não, 602. Não.
602.
602. Os anos de 602.
Muito bom mesmo o repertório musical. Realmente foi uma bela viagem. A conclusão é a seguinte: música boa é atemporal. Ou seja, se viajarmos 1000 anos à frente no DeLorean, as futuras gerações estarão ouvindo essas músicas com o mesmo sorriso que eu estampo na minha cara cheia de sardas.
Ok, eu não quero saber da cara do Fernando cheia de sardas no dia de hoje.
Fernando, eu concordo plenamente com você, cara. Os grandes clássicos sempre serão os grandes clássicos. A gente escuta e gosta. E vamos ao e-mail da Thalita Rodrigues. Thalita Rodrigues, que mora no Acre.
No Acre. E tem 407 anos.
407. Adorei. 602. 602. Adorei o programa de 61. E me lembrou muito o álbum do Coelho, que ainda deve estar perdido em algum canto lá de casa, junto com o LP da novela Vamp.
Cara. Deus.
Ela manda um parênteses aqui pra tentar se proteger. Legal, meu irmão.
Olha a desculpinha, vai.
Minha irmã ganhou os dois juntos. A irmã dela ganhou os dois. Ela não assistia, Silvio Santos. Ela passava na sala enquanto a mãe estava assistindo. Desculpa clássica essa.
Cláudia, senta aí.
E ela comenta isso aqui para o Bucol, que ama Alvin e os Esquilos, uma sugestão. O videogame Nintendo DS tem uma espécie de Guitar Hero de Alvin e os Esquilos. Aí eles cantam Heartbreak Hotel do Elvis Presley, All Star do Smash Mouth e Shiny Happy People do R.E.M., que ela considera a melhor de todas, entre outras.
Caralho, imagina Alvin e os Esquilos cantando Shiny Happy People.
Caralho.
E você tocando isso na guitarra do Guitar Hero. Música.
E ela faz uma breve confissão aqui dizendo que ainda tem um Aquaplay de argolinhas em casa. Cacete! Ela mora no museu. Ela mora no museu.
Cara.
Ela tem Vamp, Coelhinho,
o Johnny um Bunny. DS
com o Guitar Hero do Alvin e os Esquilos e um Aquaplay, cara. Só falta Atari.
Funcional.
Funcional. Caraca. Você tem, Thalita? Nos mande um e-mail dizendo o que mais você guarda no seu sótão. Agora, TikTok. O próximo e-mail quase me fez chorar.
Pô, mas esse e-mail foi emocionante.
Nós estamos falando do e-mail do nosso querido mestre ninja, nosso querido Yoda dos nerds, Nerdandertal, rapaz.
É, rapaz, professor Nelson Portugal mandando um e-mail aqui comovente.
Comovente, vamos lá. 1961, bons tempos. Eu com meus 10 aninhos, vitrola ligada, ouvindo LPs do meu irmão mais velho. Iniciante no prazer de ouvir música e dando as primeiras dedilhadas num velho violão dado por um tio meu com cordas de nylon.
É sempre assim. Sempre começa um violão dado por um tio, por um primo. É uma merda isso, cara. Família é um problema.
Quanta saudade, galera. Ah, se eu tivesse um DeLorean. Opa!
Ué, não por isso.
Pô, tu tem. Vamos fazer um programa com você, Nelson. A história do rock. Vamos fazer um programa com você. Tá convidado.
Com certeza, intimado.
Década de 60 me faz lembrar muito dos primeiros passos de rock and roll que a gente via pela TV preto e branco e nos filmes de Elvis e da Sandra Dee comentada por vocês no programa. Vale lembrar também que foi nessa época que os chamados bailes, além do rock and roll mais acelerado, tocavam as chamadas baladas. Hora da rapaziada dar aquela colada nas gatinhas.
Colada
nas gatinhas é demais, né?
Colada nas gatinhas é boa, hein? Vou anotar essa, hein?
Essa entrou aqui pro hall dos termos batutas.
Rol dos termos batutas, ao lado das pitulas.
É, exatamente, perfeito. Ele cita The Platters, Elvis, Roy Orbison, Paul Anka, Rick Nelson, vários compositores fantásticos como Burt Bacharach, intérpretes românticos como Dionne Warwick, Aretha Franklin, Carpenters e por aqui a Jovem Guarda e a Bossa Nova também fazendo a galera suspirar. Lembrando disso tudo, me deu vontade de propor um programa tipo Farofa, com o título de Mela Cueca, com aquelas músicas que marcaram vários corações eternamente apaixonados.
Ô Nelson, só digo o seguinte, aguarde o Dia dos Namorados. Aí você pode oferecer para sua Nerdandertal, companheira de guerra, de tantos anos que te atura aí há décadas.
Vai lá, divide esses momentos, essa memória bonita.
A gente vai preparar esse programa aí para você fazer as pazes com a sua patroa.
Parece coisa de velho, mas é. Muito bom, cara, sou teu fã, né? Como dizia o slogan do programa de rádio antigo, saudade não tem idade. Sabe qual é o pior, Nelson? Eu lembro desse slogan.
Eu também.
Nelson, muito obrigado pela sua participação, pelo seu e-mail, cara. Realmente foi legal ouvir de alguém que vivenciou o início do rock neste ano, nessa época. É, eu imagino que realmente tem uma ligação muito forte com você. Eu tenho com 86, que foi onde eu comecei a ouvir rock entre 85 e 86. Lembro exatamente a primeira música que eu aprendi a cantar inteira, que foi Meu Erro, dos Paralamas Sucesso, em torno de 84. E por aí vai, cara. É impressionante. É realmente muito bom. E é muito bom ouvir um relato de alguém que vivenciou isso. Obrigado, cara. Seu e-mail é sem preço,
mesmo. Mas ainda vê que a gente não falou besteira, né, durante o programa inteiro.
É, então você falou, ele foi educado o suficiente pra não comentar.
De não comentar.
Muito obrigado. Se vocês gostaram e quiserem participar, manda e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Ou comentem lá, não sei porque esse programa teve uma porrada de e-mails e poucos comentários, né, Ok?
Vai entender, os nossos ouvintes gostam de variar, né? Mas se você quiser comentar também, prefere colaborar lá com o nosso blog, vá lá em www.maquinadotempo.blog.br e deixe seus comentários.
Agora, TikTok.
Pois não.
Chega de papo e vambora pro som, meu irmão.
Chega de papo e bora pro som randômico do programa de hoje, comandado diretamente pelo capacitor de fluxo.
Deus me livre, tá doido.
Ele pirou de vez, cara. Nem a gente sabe qual vai ser essa primeira música. Chuta aqui a macumba, Leandro. Vai embora, vamos.
Vambora mesmo.
Ih, ele tá começando a roncar, hein.
Meu Deus.
Segura, pá. Porra, falou essa. Be careful.
What are you looking at, butthead?
And I hope you're considering the future, Mr. Eastwood.
I think about it all the time.
We'll be right back.
we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta! Metaleiros, levantem-se, manifestem-se, porque nós acabamos de ouvir Iron Maiden! Mais uma vez, máquina do tempo!
Super lado B, né, Ock?
Cara, lado B total do disco Power Slave, meu preferido. Nós ouvimos Flash of the Blade. Fantástico! Aí, capacitor de fluxo, mesmo quebrado, tem um bom gosto do caramba, hein?
Porra, não jogou direto pra 1984, meu irmão.
Grande ano esse que nos deu Power Slave, que mais tarde nos daria a World Slavery Tour, que faria um Iron Maiden pisar aqui no Brasil pela primeira vez no Rock in Rio.
Caraca, show esse que infelizmente eu não fui. A gente já comentou no especial do Iron Maiden, já comentou no especial do Rock in Rio, mas eu comento de novo, eu não fui, sou recalcado sim, e daí...
Em compensação, você foi na última turnê do Iron Maiden aqui no Brasil até o momento, onde eles recriaram pelo menos o cenário do Power Slave, né? Você foi lá.
Sim, sim, pelo menos por alguns breves momentos, né, cara? Power Slave é um dos melhores álbuns do Iron, ele tá do lado a lado com The Number of the Beast,
com Peace of Mind.
Peace of Mind, e toda essa fase do Iron, né, cara, que era os primórdios da década de 80, cara, que era não só uma fase perfeita pro Iron, mas como eles estavam mais afinados como nunca. É, eu sou suspeito, né, cara? Eu, como um Iron maníaco, sou suspeito pra cacete, porque pra mim a era de ovo foram todas menos aquela não, que não deve ser mencionada.
Do Inominável. Por mais que essa música seja um lado B, eu curto pra caramba essa música. Aliás, eu curto o Power Slave inteiro. Pra mim, o Power Slave não tem lado B, cara. O disco todo é bom pra caramba.
É daqueles discos que você não pula faixa, né? Que você vai rolando, não, vai rolando. Não
pula. Caraca. Nem no Rime of the Ancient Mariner, que é gigantesca, você pula. Não.
Ela é lado B, filosoficamente falando, né? Porque ela tá no lado A. É a última música, se não me engano, do lado A ou algo assim. O problema é que o lado A do Power Slave já entra com... Pô,
com esses raids.
Pé na porta e tapa na cara, né? Esses raids to Minutes Midnight.
E a faixa título é icônica.
Pois é, né, cara? E aí já era.
É até covardia com as outras músicas dentro do próprio disco brigar com ela. Mas, mas essa é boa pra caramba. E é uma das músicas que eu gostei da versão daquele tributo ao Iron Maiden, que a gente até comentou aqui em outro programa.
Eu não lembro dessa versão do tributo, cara.
Essa versão foi tocada por uma banda chamada Avenged Sevenfold, que eu particularmente conheço muito pouca coisa. A primeira vez que eu ouvi dessa banda foi justamente essa versão aqui do Flash of the Blade no Made in Heaven. Uma excelente coletânea, cara, um excelente tributo.
Eu não lembro dessa versão, mas não lembro mesmo.
Ela ficou muito fiel ao original, sabe?
Ah, deve ser por isso.
É, ela ficou muito fiel ao original e a banda mandou muito bem. É uma daquelas bandas que eles não quiseram mexer em time que tava ganhando e não fizeram feio, não.
Muito bom.
Se vocês não conhecem nada de Iron, corram atrás desse disco e corram atrás do tributo também, que é muito legal.
Vale a dica, como sempre, pra Iron é uma dica certeira, sem dúvida alguma. E antes do Iron, nós ouvimos outra dica que é certeira, porque nós fomos mandados para 1998 e ouvimos aqui, dentro dessa máquina do tempo, Brain of Jay, do Pure Jane, e seu álbum Yelled.
É, rapaz, é o álbum do grito.
Yelled! Já começa logo o álbum com porrada, já que a gente falou do Power Slave começando com Aces High, o Yell não deixa a desejar também, né, cara, com Brain of Jay.
Escola BG de seleção musical, né, cara? Vamos começar o disco com uma porrada logo pra impactar, pra deixar ninguém desnorteado.
Cara, essa é uma música que eu fico imaginando, se eu tivesse ido ao show do Pearl Jam, isso seria um ponto altíssimo. Nem pelo sucesso em si, porque ela não faz parte daquelas mais famosas e tal. Mas ela tem uma levada, cara, que você não consegue ficar parado.
Esse disco todo, cara, você não consegue ficar parado. Esse disco era uma questão de honra, né, pro Pearl Jam. Tinha que ser empolgante do início ao fim, porque eles receberam muita crítica com o No Code, que era o disco anterior.
No Code, vale lembrar que é o disco do Abacate.
Não, o disco do Abacate é o Pearl Jam lá na frente. O No Code é o disco de um monte de fotinha.
Ah, é verdade, eu tô confundindo.
Ninguém gostou do No Code. Ninguém entendeu a proposta do No Code. Eu mesmo não gosto do No Code. No Code, no way pra mim. Assim como eu, cara, muita gente não gostou do No Code, não entendeu a proposta. Enfim, os caras realmente viajaram na maionese e fizeram um troço um tanto quanto acima da nossa compreensão. Vamos lá, agora é questão de honra a gente fazer um disco que todo mundo, puta que pariu, pule do início ao fim. Aí ele nos trouxeram o Yeld, que começa com Brain of Jane, que a gente ouviu agora. Aí vem, putz, Faithful é uma baladinha bonitinha, mas é uma baladinha que já te faz pular.
Tem Give It to Fly.
Give It to Fly. Tem Do The Evolution, meu amigo.
E é a música do Pearl Jam, na minha opinião.
Cara, é a música, é o clipe, é, puta, é ponto alto de qualquer show do Pearl Jam, cara. Ed Vedder não pode cantar isso em nenhum acústico, porque perde a graça. Isso tem que ser, isso não pode ser cantado, isso tem que ser urrado.
Se bem que seria uma coisa curiosa de se ver, né? A versão de Do The Evolution acústica.
Porra, só tambor, né? Só tambor, uma fogueira em cima e o Ed Vedder vestido de primata.
E gritando, né?
E gritando. Mas tem muitas outras coisas aqui. Tem MFC, cara. Tem a própria Push Me Pull Me, que é lá pro finalzinho, um outro lado B, que é muito divertida. Cara, o disco é bom pra caramba. Aí, se eles queriam realmente mostrar pra todo mundo que eles não são igual o No Code, que eles não estavam ficando cabeça demais pro público com o No Code, eles, porra, fizeram muito bem o trabalho, viu?
Taram o balde, né? Porque aí eles provaram que o No Code foi apenas uma proposta e não uma linguagem, né?
Exatamente.
Essa é a linguagem do Pearl Jam, né, cara? São essas porradas que fazem parte da linguagem do Pearl Jam. E a poesia do Ed Vedder arranhada pela voz, né? Assim.
E nós abrimos o bloco com Johnny Winter mandando ver com o blues te machucar a alma, cara. Aí, capacitor de fluxo, porra, mandou bem para caramba.
Não, capacitor de fluxo tá me deixando boladão.
Capacitor nos jogou pra 1969 para curtirmos Be Careful with a Fool de Johnny Winter, do primeiro disco da carreira do cara. E logo em 1969, quer dizer, primeiro entre aspas, né? É o primeiro disco com o nome Johnny Winter. Johnny Winter, Johnny Winter. Na verdade, o primeiro disco dele era uma espécie de banda ou projeto que não levaria o nome dele, chamado The Progressive Blues Experiment. Então, cara, quando ele veio, botou aquela cara albina na capa.
Ele é muito bizarro, né? Johnny Winter é muito bizarro. Ele canta blues, assim. Ele parece Humberto Gessinger mais louro. Cantaram blues, cara.
Não, Humberto Gessinger é branco. Ele não é louro. Ele é branco. Até o cabelo dele é branco. Ele e o irmão dele, né?
É, Leto Pascoal do blues.
Agora, imagina, cara, esse moleque. Porque a gente já contou essa história no especial de Woodstock. Ele devia ter 16, 17 anos nessa época. Quando ele lançou o primeiro disco e pisou em Woodstock, tocando esse blues, com 16 anos, albino. Quer dizer, todo mundo olhava pra ele, via aquela cabeleira branca, pensava que o cara que era um velho. Não, era um moleque de 17 anos lá no palco. E ainda mais tocando desse jeito e cantando desse jeito? Porra, tu não diz que esse cara tem 17 anos, que nem Woodstock.
Agora, ó, deixa eu te perguntar, essa música é dele ou não?
É aquela resposta, que se importa? As músicas que o Robert Johnson canta são dele? Que se importa? Quem foi o autor de When the Sun's Go Marching In? Que se importa? Se bem que tem uma gravação bem antiga do B.B. King tocando isso. Das duas, pode ser do B.B. King ou pode ser de nego mais antigo ainda.
Mais antigo ainda que B.B. King.
Exato. Caraca,
que é uma coisa rara hoje em dia. Já sei de quem é.
Quem?
Niemeyer.
Niemeyer, o arquiteto do blues.
Há mais de um século sofrendo nos bares.
Olha aí. Oscar Niemeyer, cento e poucos anos de puro blues para vocês. Voltando ao nosso raciocínio, essa música pode ser do B.B. King, essa música pode ser do Robert Johnson, essa música pode ser de algum outro anônimo diante do Robert Johnson, quem se importa? O importante é que tá aqui na voz e na guitarra de B.B. King, de Robert Johnson, sei lá, e de Johnny Winter em 1969, abrindo as portas aqui, putz, sonsaço aqui, blusão de melhor qualidade
pro cara, programa... Ficou muito bem esse capacitor, porque, cara, mesmo com defeito... Ele abre com blues.
E que blues? Vamos ver o que ele nos apronta agora? Pra onde ele vai?
Deixa eu dar umas porradas nele aqui. Vambora.
Vai lá, dá um chute aí nele. Vamos ver quem ele marca agora, vai. Ih, fodeu, tá brilhando. Ih, caralho!
Yeah. Love. Nobody calls me Chicken Needles. Nobody! Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Nós acabamos de ouvir Don't Stop Me Now, do Queen, na máquina do tempo. Cara, nós acabamos de voltar de 1978, o ano do jazz.
Olha, cara,
adoro essa música. Obrigado, capacitor! Obrigado, capacitor!
Ah, rapaz, Delora já conhece aqui os pilotos.
Tem que te dizer, hein? É uma das músicas mais gay do Queen.
Que isso, cara?
O quê?
Que agressão é essa,
rapaz? O quê? Vai ver o comercial que a VH1 fica tocando dessa com essa música de fundo.
Nunca vi, não, cara. Como é que é? Vamos botar o link aí.
Cara, eles têm uma montagem de vários clipes brega, vários clipes toscos ao som dessa música. Cara, é quase um Aura Feeling. Quase um Flashdance.
Sacanagem, cara.
Sacanagem da VH1. Eu não tenho nada a ver com isso.
Cara, como é que os filhos da puta conseguem destruir, porra, cara? A edição tá maneira, mas...
Eu não sou um dos
mais escrotos do mundo.
Meu Deus, cara, parece a Madonna rebolando, cara.
Tá, eu poderia concordar que é uma música que já apontava todas as suspeitas de Fred Mercury.
Suspeitas? Aquele cara já nasceu sabendo.
Não, ele já nasceu sabendo, mas o mundo não.
Pô, precisava, era só bater um olho.
Cara, vem me dizer que você não foi um dos enganados. Eu fui um dos enganados, que quando soube
Não.
Vamos relembrar, assim, vamos pontuar que eu conheci Queen, que eu ouvi falar de Queen pela primeira vez já na década de 80, quando o Fred Mercury já usava bigodão de Village People e entrava...
Naquela época isso ainda não era símbolo descarado, cara. Todo mundo usava bigode. Meu pai usava bigode.
Peraí, deixa eu acabar de falar. Ele entrava no palco apenas com um shortinho branco e um lencinho vermelho amarrado no pescoço.
Repete de que época foi essa?
Lá pelos anos 80, na época do Rock in Rio.
Tá vendo? Era ele entrando assim. Era o Iron Man daquele jeito que já falou e a gente pode repetir?
Não, a gente não falou nada. Quem falou foi o Queiroz.
Cara, era uma fase sem pudores, cara. Não dava pra dizer. Não dava pra falar que sim ou que não.
Era uma fase de revolução sexual, né, cara?
Todo mundo era muito doido, cara.
Os anos 80 eram muito estranhos.
O senso estético da moda não existia, meu irmão.
Estética zero.
Porra, não existia. Ou melhor, existia. É uma proposta. A moda era agredir o outro, sacou? Você tinha que sentir da forma mais escrota possível. De agredir o outro. É um ato de rebelião, de rebeldia contra os pais.
Cara, eu não sei o que era pior, se era o Fred Mercury de shortinho branco ou aquela cabeleira do Brian May.
Tá vendo, cara? Aí, porra, cara. Nada. Não tinha uma... Assim, não era uma competição. Todos perdiam.
Cara, todos perdiam pro John Deacon. A cara do John Deacon, não importa a época, é uma afronta. Presta atenção na cara do John Deacon, com aquela cara de mamãe, o que que eu estou fazendo aqui, no início do clipe de Bohemian Rhapsody. Porque no início do clipe, no início da música, o baixo só tem uma nota assim que ele toca. Tum, e fica que é tum, tum. Uma nota só, né? Enquanto toca lá o piano, mamãe, kill the man, babá, beleza. Aí o John Deacon fica parado, botaram o coitado de frente pra câmera, olhando pra câmera, enquanto o Fred Mercury fica de perfil pra câmera, tocando lá o piano e cantando, e o John Deacon parado, olhando pra câmera, do tipo, não posso sair daqui. Mamãe me veio buscar.
Esse bigodudo dentuço aí, rapaz.
O dentinho de bigode. No clipe do Bohemian Rhapsody ele ainda não tinha bigode. Ele
ficava não, tipo... tinha não.
Não, né? Do Bohemian Rhapsody ainda não. Mas independente disso, vamos voltar aqui pro jazz que a gente tava falando. A gente desvirtuou um pouco aqui da história. Vamos parar lá pros anos... Por início dos anos 70. A gente tá falando aqui de 1978, ainda não era nem anos 80, veja bem.
É, mas só antes de qualquer coisa, desculpa, a gente vai colocar todos esses links aí pra quem não vê, e vamos também incluir Queen and the Muppets, tocando Bohemian Rhapsody.
Clássica! Isso é obrigatório!
O que seria dessa música sem o tenor do Gonzo? Eu só falo isso. Vamos falar do jazz, então.
Perfeito nome de disco pra essa música aqui, né? Porque isso aqui parece uma onda de jazz, essa não só final.
Ah, você tá sendo influenciado lá pelo clipe do VH1. Não é, cara. Essa música era foda e você não vai conseguir estragá-la.
Eu não tô estragando. Eu acho a música foda pra caramba, até hoje. É empolgante.
Pois é, cara.
Eu acho que
ele é muito defunto.
Perfeitamente daria pra entrar num musical qualquer, sabe?
Cara, eu odeio musicais, só que você não vai estragar essa música. Eles não estão pedindo um pão. Don't stop me now. Give me a breath. Don't stop me now. Give me a breath. Don't stop me now. With cheese. Não, eles não estão fazendo isso. Não estraga essa música, cara. Respeita a minha memória.
Respeita a memória. Vai deixar.
Não dá pra ouvir essa música sem você daqui a pouco se imaginando entrando nos instrumentos, sacou? E tocando com os caras. O piano, então, é muito marcante.
Todo instrumental é muito marcante. Eu acho que Don't Stop Me Now é um exemplo do rock arena que o Queen sabia fazer tão bem. Pra showzaço, pra festival com milhares de luzes em cima do palco, em cima da plateia, pirotecnia e o caramba 4. É a trilha sonora perfeita pra esse tipo de coisa.
Por falar nisso, na carreira do Queen, eu gostaria muito que esse capacitor nos levasse para 1986 pro Wembley, hein, cara. Pra mim é o show de Wembley. Quando fala, ah, show em Wembley, Queen.
Aquele CD do Live at Wembley é foda.
O CD, o vídeo, tudo, cara. E aí você vê essa coisa que você tá falando do Rock Arena dele, claramente marcado com Don't Stop Me Now. Mas num show inteiro, quando vocês assistem, quando a gente assiste o Live at Wembley, você vê o domínio que aquela banda inteira tinha sobre o público, sobre o palco. palco, sobre eles mesmos, sobre o entrosamento deles.
É absurdo.
É claro que fica muito demarcado o domínio que o Mercury tinha sobre o público, sobre a plateia.
Uhum.
Mas aí quando você começa a perceber o posicionamento da banda no palco, eles tocando junto, as brincadeiras deles entre si, o Mercury correndo para um lado para agitar a plateia do lado da direita, e o Brian May com pequenos movimentos levantando a galera da esquerda. Aí você fala, cara, essa banda é
foda.
E era, né? Era e é, eternamente será
foda. O Queen tem um trono reservado ali no reino do rock. E antes disso, o Capacitor de Fluxo nos levou para o ano de 2002, Leandro Bucol.
E é isso que você tocou aí, ó.
O Capacitor dessa vez não acertou tanto no alvo, cara. Ele passou raspando. Vou dizer que ele passou raspando, porque Mighty Mighty Ballstones é uma banda que eu me amarro. É mais uma banda daquele estilo ska punk que a gente já tocou aqui algumas vezes. Mas essa música, Mr. Moran, não é das melhores dele.
Não é a que representa ele.
Não. Tá longe de representar a Mighty Mighty Ballstones, porque ela faz parte do disco A Jackknife to a Swan, que é o último deles, se não me engano, até o momento. Eu não sei se eles lançaram algum depois, eu acho que não. Pelo menos eu não soube de nada, se eles lançaram eu tô comendo mosca. Mas foi o último deles e não foi tão bem aceito aí pelo público, não. Os fãs mesmo acharam o disco meio caidinho. Eles ficaram um pouco mais rock, menos ska, apesar de ainda ter bastante metal, apesar de ainda ter bastante variação de estilos aí dentro de cada música, dentro do CD inteiro. Não é um disco que representa o Mighty Mighty Ballstones, cara. Mas a banda é boa pra caramba. Como diz o próprio nome, eles são de Boston. É uma daquelas bandas tipo Titãs em início de carreira, sabe? Tem mais gente no uhum. palco que na plateia. Quatro metais, duas guitarras, baixo, bateria, dois vocalistas. Sendo que um deles tem uma voz assim meio gutural, parece voz de death metal. Que encaixa bem pra caralho. Bom demais ver Mighty Mighty Ballstones tocando assim, misturando ska, daqui a pouco eles tocam reggae, daqui a pouco eles começam a tocar punk, daqui a pouco eles começam a surtar de vez e começar a tocar um hardcore, daqui a pouco eles voltam pro ska, daqui a pouco eles voltam pro reggae, daqui a pouco eles fazem um rock mais pop, tudo dentro da mesma música.
É, cara, essa música, eu não conhecia Mighty Mighty Ballstones, essa música, cara, que nós estamos ouvindo aqui em 2002, é algo bizarro, porque ela tem um pouco de estudo que você tá falando, né? Ela tem essa entrada tensa, nervosa pra cacete. Uhum. E depois entra os metaizinhos de ska, né?
Exato.
Aí você, cara, o que tá acontecendo aqui?
Essa música, ela traz a típica fórmula deles, mas não representa os caras. Se você pegar discos anteriores, você vai ouvir essa mesma fórmula, mas muito melhor executada. Principalmente...
Mais equilibrada.
Mais, com certeza. Principalmente se você pegar nos anos 90, filmes dos anos 90, eles já fizeram parte da trilha sonora de filmes dos anos 90. Aliás, vamos ver se a sua memória de Sessão da Tarde ainda tá bem ativa assim na sua cabeça. Tinha um filme, que eu não me lembro agora o nome, eu acho que é De Volta às Aulas, De Volta à Universidade, De Volta ao Colégio, enfim, um negócio desse, que era um ator, que era um gordão de olho esbugalhado, que fazia um milionário que voltava pra universidade pra estudar de volta com estudar lá do filho.
Já sei que filme que é esse. Eu não lembro o nome também de jeito nenhum, mas é algo como De Volta às Aulas.
Um negócio desse, né? Cara, ele arma uma puta show na porra da universidade e o Mighty Mighty Ballstones tá lá tocando. Eles aparecem lá tocando umas duas, três músicas no filme.
Olha só, cara. Muitas confusões, né?
Muitas confusões na Sessão da Tarde.
Muitas confusões na Sessão da Tarde.
Exatamente. Se vocês sabem o nome desse filme em português, e melhor ainda, se vocês sabem o nome desse filme em inglês, é mais fácil até de repente de vocês encontrarem no YouTube essa cena do Mighty Mighty tocando, se vocês catarem em inglês. De repente no YouTube tem. Se vocês acharem, manda pra gente que a gente coloca o link aqui no próximo programa.
É, ou manda por e-mail, ou coloca aí no post, né, nos comentários.
Exato, põe aí nos comentários. Enfim, colaborem, contribuam, que a gente espalha melhor o som de Mighty Mighty Ballstones pra todo mundo conhecer.
E nós abrimos esse bloco, ou melhor, nós não, o Capacitor abriu este bloco, nos levando para o álbum, para 2004, e escolhendo o álbum Acrônico do Aerosmith, o Rocking on Bobo.
Acrônico, que bonito isso, hein?
Bonito, né?
É, rapaz.
É legal, né?
Até emocionei agora.
Mas eu estou falando do Rocking on Bobo do Aerosmith, a volta do blues do Aerosmith, né? Foi a promessa dele.
Boa.
Eles lançaram esse álbum e falaram, olha, nós vamos voltar com o álbum trazendo a raiz do blues.
Vamos fazer um álbum de blues.
Não é mistério que as raízes, né, todas as influências mais fortes do Aerosmith é o blues. Eles gostam disso. Você percebe isso no Unplugged deles, que é blues puro. Neste álbum é outra coisa que eles mostram aí, esse blues. Nos primeiros álbuns dele tem muito blues. E aí, cara, este álbum claramente é essa volta aí. E, cara, eu adoro.
É um dos melhores álbuns do Aerosmith pra mim.
É um álbum bem completo que, porra, é gostoso de ouvir pra cacete. Vale a pena demais, assim. Se você não conhece, você parou de ouvir a Aerosmith na época de Crazy e por aí vai, corre atrás, porque eles não ficaram parados, não.
É aquele disco Clint Eastwood, sabe? Clint Eastwood, depois que ele ficou velho, ganhou o respeito que ele ganhou no mundo do cinema, etc. Ele é aquele cara que eu faço o que eu quero, entendeu? Eu não vou mais fazer filminho de Dirty Harry pra vender, ou de Faroeste pra ganhar bilheteria. Não, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou fazer carta pra Hiroshima, eu vou fazer Gran Toro, eu vou fazer o que eu quiser, e Mineira de Ouro, de Prata, de Bronze, dane-se! Porque agora eu cheguei naquela idade e naquele nível de respeito que eu posso botar o pau na mesa e dizer eu quero fazer isso e vou fazer e pronto. Se vai vender, não vai. Se vai fazer bilheteria ou não, não me interessa. Eu quero fazer o que eu gosto. E o Aerosmith chegou nesse nível.
Você acha que nesse álbum o Aerosmith faz os seus imperdoáveis?
Seus imperdoáveis, a sua Menina de Ouro, o seu Gran Torino. Faz.
Eles assumem e fazem os seus imperdoáveis assim. Seu primeiro autoral, 100% dele, fala, ó, isso aqui é o que eu quero falar e se quiser escutar, escute. Se não quiser, o problema é seu.
Exatamente. Olha, a gente veio daqui e a gente quer mostrar de onde a gente veio. Quer ouvir? Beleza. Não quer? Um abraço.
Cara, assim, o álbum inteiro pra mim é muito bem pensado. Né? Ele, a proposta dele, capa deste álbum é lindíssima. Eu acho essa capa bonita pra cacete. É só um tecido vermelho com uma gaita, cara.
E uma marca de batom na gaita?
É, cara. Mas aí porque nós estamos falando de Aerosmith, né?
É claro.
Tem que ter uma fanfarrazinha, assim. Né? É muito bom, cara. O álbum inteiro é ótimo. E é de 2004, né? Fora da linha. Vamos fazer o que a gente quer.
E vocês vão ter que me engolir.
Toma essa.
Mais uma viagem?
Pode, mais uma viagem. Vambora? Bate nessa merda aí. Vê pra onde que ele leva.
Vamos lá, capacitor. Vamos chutar essa porra. Agora funciona, vai. Ih, fudeu. Começou a brilhar. Pira do acelerador que vai.
Vambora. 88 milhas por hora.
To the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that we've gone too far. Come running up to me. Make the scene at Cousin Jack's. Leave him to put the bottles back. Mends his glasses that are cracked. Well, that's one up to me. Hey. Silver cloud to ride, pack the tennis club inside. Trouser cuffs hung far too wide. Well, it was up to me. Tires down on your bicycle, you know it feels like an icicle. The yellow-fingered smoky girl is looking up to me. Yep. Common working man, oh, with a half of bitter bread and jam. And if it pleases me, I'll put one on your fan when the copper fades away. We'll be right back. past. The Diglow pirate sings at last. And if I laughed a bit too fast, well, it was up to me. Take you to the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that we've gone too far, come running up to me. Hey.
Last rabbi of terror firma gathered in the mail.
De volta, depois de mais uma viagem louca desse capacitor de fluxo, e dessa vez ele nos levou para um showzaço do Midnight Oil, Leandro.
Porra, grande show, né, grande banda, cara, Midnight Oil.
Midnight Oil, eu adoro Midnight Oil, e ele nos levou pro show onde tocou Dream World, cara, diretamente do disco Screaming Blue Live de 1992, cara. Era a turnê do icônico Blue Sky Mine,
que é o álbum mais famoso, que, assim, com certeza, muitas pessoas conheceram Midnight Oil, e eu me incluo nessa galera através deste álbum.
Através do Blue Sky Mine, com certeza.
Putz. Presente ali, né?
Era o Blue Sky Mine e o Diesel and Dust, né? Que saíram muito próximos um do outro, e todos os clássicos do Midnight Oil estão nesses dois discos. A Dream World, cara, a música Dream World, inclusive, é do tal do Diesel and Dust, que, como eu falei, junto com o Blue Sky Mine, formam os dois discos que juntam aí os maiores hits da banda. Acho que se a banda pisar aqui no Brasil e tocar música só desses dois discos, fazem um show homérico, fazem um show inesquecível pros fãs.
É, cara, até porque, né, é aquilo que você tá falando, muitas pessoas conheceram através do Blue Sky Mine, e o Midnight Oil não fez muito sucesso depois disso aqui no Brasil, né, não teve uma continuidade de venda.
Infelizmente.
O show deles seria marcado por esse grande hits, né.
Exato. Como foi, né, cara, eles vieram aqui pro Maracanãzinho, fizeram um show que até foi, infelizmente, lembrado por uma tragédia que houve lá no Maracanãzinho, parece que quebrou uma plataforma qualquer, enfim, quebrou uma bancada lá, onde o pessoal tava, teve até morte lá no Maracanãzinho por causa desse acidente que aconteceu lá no show do Midnight Oil, né? Onde eles tocaram, como eu disse, esses grandes sucessos, entre outros. E, cara, vale muito a pena correr atrás do Midnight Oil, principalmente dos primeiros discos. Ninguém acredita quando a gente apresenta uma música do primeiro ou do segundo disco, na boa, hard rock rasgadão, não parece esse som aqui. Eles foram se transformando até ficar nesse surf music que a gente conhece, que a gente ouviu agora com o Dream World aqui. Cara, o som deles no início era totalmente diferente. Totalmente diferente.
E você acha o que aconteceu pra ter essa mudança?
Eles se adaptaram com o tempo, né? O primeiro disco do Midnight Oil é de 1978. Imagina, eles já estavam entrando na década de 80, quando esse hard rock já estava consolidado com outras bandas por aí. Aproveitando aí o calor do momento, o calor da moda que estava se fazendo, e sendo eles da Austrália, qual era o tipo de rock que começou a se fazer na Austrália nos anos 80? Ou o pop do In Excess,
ou surf music, tipo os Spy vs Spy, somzão desse tipo.
É, ou então ia pra outra linha, que é o AC/DC, né?
O AC/DC é um fenômeno, né? Ninguém mais veio da Austrália fazendo o que eles fizeram, né?
É, eles são um fenômeno por si só, né?
Eles são um fenômeno por si só. Eles realmente nadaram contra a maré, nesse sentido, assim, fazendo um rock and roll que não é típico de se fazer na Austrália. Ou até era, na época deles, né? Lá no início dos anos 70, no final dos anos 60, enfim, quando eles começaram, podia até ser. Mas a única banda que realmente explodiu vindo de lá fazendo esse som foi o AC/DC. O AC/DC é igual o Hendrix. É, até os anos 90, o Hendrix e o Queen's Rush eram as únicas coisas que Seattle tinha nos dado de rock. A mesma coisa, a única coisa que a Austrália tinha nos dado de rock até então era o AC/DC.
De rock nesse estilo mais rasgadão, né?
Pesado. De rock nesse estilo mais rasgadão, exatamente. Aí chegou os anos 80, fudeu. Veio o pop com o In Excess, veio a surf music com a porrada de banda com o Midnight Oil encabeçando. Mas volto a dizer, o Midnight Oil começou fazendo um rock and roll rasgadão tipo AC/DC.
Pô, vou ouvir esses álbuns, cara. Eu não lembro dessa fase do Midnight Oil.
Ninguém se lembra porque ninguém conhece. Infelizmente, a verdade é essa.
Sim, eu não lembro mesmo, sinceramente. Pra mim, Midnight Oil sempre foi esse surfzinho.
Eu recomendo, assim, os dois primeiros, no máximo até o terceiro. Porque a partir do quarto disco em diante, até o Dizzy Dance é uma merda. Sério, é uma merda.
Obrigado pela recomendação. Salvando horas de
E olha só que toque! Antes disso, nosso capacitor nos levou para 1980 e ouvimos Alabama Song, que não foi Mike Patton, Octoque.
Olha isso!
Olha da onde o nosso metamorfo musical Mike Patton, multipersonal,
se inspirou.
Puxou, se inspira e puxa influência. Nós estamos falando de David Bowie. É brincadeira, esse capacitor tá nos zoando aqui.
Fala aí, quanto é que tu pagou pra esse capacitor pra ele te apresentar essa aí? Fala.
É que fala que pagou. Nosso capacitor é incorruptível, rapá. Oh.
O cara só vive a base de plutônio, rapá. É, ficou viciado, é fácil de lidar, rapá. Tu dá um plutôniozinho a mais e pronto.
Né?
E aí, ele levou pra lá, onde nós ouvimos David Bowie cantando a clássica Alabama Song, que já foi uma música gravada pro The Doors, que é outra versão que eu adoro, mas do álbum Scary Monsters and Super Creeps. David Bowie enlouquece, né, cara? Ele faz essa versão que tem realmente muito a ver com o que mais tarde o Mike Patton vai fazer. Essa coisa nervosa, essa coisa...
Aqueles experimentos soturnos do Mike Patton, principalmente com Mr. Bangle e após, né?
É, exatamente. Agora, o curioso é que, assim, esse álbum, ele vem logo depois da trilogia Berlim. Ele é o primeiro após a trilogia, né?
Isso.
E é um álbum que, primeiro, não tem o Brian Eno envolvido.
Olha que milagre!
É um outro produtor. E o David Bowie alegava que ele tinha feito esse álbum buscando menos experimentações.
Porra!
Exatamente isso. Parece que esse álbum foi mais pensadinho.
Meu Deus. Conhecendo a mente de David Bowie.
Sinistro, né, cara? Muito sinistro. Esta música específica aí que o nosso capacitor trouxe pra gente, ela não é do álbum original, tá, cara? É de uma reedição do álbum da década de 90, não lembro agora o ano. E vem de uma gravação também de 78, que foi aplicada, foi produzida meio que pra este álbum, mas acabou não sendo lançada na versão original. É insano. Você pega e fala assim, ah, não, beleza. Eu não vou experimentar muito não. Eu vou fazer Scary Monster em Super Creeps, vou fazer Ash to Ashes, vou fazer essa gravação aqui de Alabama Song, porque eu gosto pra cacete dessa música.
Lembrando que a gente já tocou a gravação com o The Doors aqui no Máquina, né?
Sim, eu acho que foi no...
Acho que foi no primeiro programa.
Então a gente vai colocar o link aí no post pro primeiro programa e vocês vão poder ouvir essa gravação do The Doors, que é considerada a original, né? Por ser bem antiga e ter sido muito marcante, mas não é a música original, é uma própria The Doors faz uma versão. E é fenomenal. Putz. Agora, você sabe quem toca guitarra neste álbum, Rock?
E quem?
Pra você ver as influências e relações de David Bowie. Relações musicais ou não, entenda como você quiser. Pete Townsend, meu filho.
Olha aí, rapaz. Pete Townsend do The Who.
Hoje The Who.
Marquei presença aqui.
Mas eu não vou me adiantar muito aqui falando, porque a gente sempre que possa eu toco o David Bowie, cara. Dessa vez não fui eu, fui o capacitor. Tenho testemunhas pra provar.
Sim.
Então eu não vou me adiantar aqui, não vou me alongar apresentando mais sobre isso. Vocês ouviram, entenderam que... quais são as repercussões desse maluco até hoje em dia.
E antes disso, nós ouvimos Jethro Tull. Eu tava com saudade de tocar Jethro Tull aqui.
Pois é, né, cara?
Quanto tempo
que a gente... É um clássico que a gente nem sempre vai atrás dele, mas, cara, sempre que toca, é maravilhoso.
Putz, cara, né? Aquece o coração, cara. É aquela banda que quando toca, puta, deixa a gente mais feliz. Principalmente... o clássico Aqualung de 1971. E o Capacitor nos trouxe mais um lado B desse disco. Se bem que esse é mais um disco que não tem lado B, cara. É tudo lado A.
É difícil de falar de Aqualung com lado B mesmo, cara.
Não é, cara? Não, não tem, cara. Aqualung é um dos discos perfeitos. E nós ouvimos Up to Me, que é uma música quase um plugged, quase acústica, né, cara? Assim, só com um violão, uma percussãozinha de leve e aquela flauta característica do Ian Anderson. Disco perfeito. De cabo a rabo, com clássicos como Aqualung, com Cross-Eyed Mary, Mother Goose.
É um disco. Locomotive
Breath. Locomotive Breath, né, cara? É um disco que conta a história daquele mendigo. Enfim, tem alguma coisa a mais na figura daquele mendigo do que a aparência mostra. E ainda diz a lenda de que aquele mendigo da capa é o Ian Anderson, né?
É, você comentou isso quando a gente tocou o Aqualung em outro programa.
Foi no programa de games, foi o Pablo que trouxe o Aqualung aqui. É, e a gente estava comentando sobre isso, que o Ian Anderson nega até a morte que aquele cara que aquela pintura daquele mendigo seja ele. Mas é a cara. Não tem como negar.
Cara, uma coisa que eu fiquei percebendo aqui, ó, Kitok, é que realmente esse Capacitor é muito domesticado, cara. Ele começa as três viagens com levadas de blues, cara. Ele fala, vamos pra estrada? É blues.
Começa com blues, depois a gente espiroca de vez.
É, mas se é pra estrada, vamos pegar pelo menos uma levada de blues.
Quem diria? Cara, porque
essa entrada da Up to Me, pra mim, isso é escolinhadeblues.com.br. Estamos aqui de novo.
Eu não sei, é um blues irlandês, né? Só se for um blues irlandês, porque isso aí é um...
Depois, de novo, vamos falar do Capacitor. Ele tocou o blues albino, o blues farofa e agora o blues irlandês.
Blues irlandês, um blues de bebom.
Dá pra discutir muito com esse bicho. Esse bicho tá maluco, tá funcionando direito, mas tá fazendo seu trabalho muito bem.
Tá melhor tanto que a gente, cara. Tá, eu não vou mais trabalhar não, cara. Vou deixar o Capacitor escolher tudo agora.
Vamos deixar os Capacitores escolher, a gente só faz a viagem.
Exatamente. Só pra fechar o assunto a respeito do Aqualung, o Jethro Tull lançou em 2005 um CD ao vivo chamado Aqualung Live, onde eles resgataram a gravação de um show, onde eles tocaram o Aqualung todo, na íntegra. E depois das músicas, ainda tem algumas faixas ali com entrevista com o Ian Anderson. É uma aula de rock, né? O cara dá ali nas entrevistas, ele começa a falar não apenas do Jethro Tull, mas do rock como um todo, do rock progressivo. De onde vem a origem do rock, sabe? O cara cita até Beethoven na história. Ele inclusive, conta numa dessas entrevistas que o Beethoven foi o criador do riff original de rock and roll de todos os tempos, que de lá originou tudo.
Caraca, você acha que isso faz sentido?
Ouça a entrevista dele e me responda você depois.
Well, you know, the riffs are big things, aren't they? Riffs come from I mean, one of the best riffs ever was da 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 dum. Da 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 dum. Beethoven's Fifth Symphony. I mean, it doesn't get any simpler than that, but that is just this wonderful landmark series of a few notes. And you can extend that into da 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 dum. You can go da 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 dum bum 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 ba da da. You can go bum bum ba bum bum da da. You can go bum 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 ba dum. It's just the same five or six notes rearranged by another monkey. It's just, it is some kind of peculiar, you know, random throw of the dice. You come up with this permutation of such a few notes.
Muito bom, cara, muito bom.
Vamos parar com esse Capacitor, que agora o bicho já tá ficando quente, a gente tem que consertar ele.
Tentar voltar pro nosso tempo e poder botar essa merda na oficina, cara.
Não é, cara, porque a gente precisa dele inteiro pra fazer o programa na semana que vem decentemente. Passageiros, estamos chegando ao final deste acidente que foi o programa de hoje. Obrigado a todos por nos acompanharem nesta aventura totalmente desgovernada pelo tempo, onde tocamos músicas totalmente sorteadas. A gente não escolheu nada. Foi tudo 100% aleatório.
100%. 100%. Não teve uma mamatinha sequer, cara. E pra encerrar essa viagem, vamos tentar fazer uma última viagem aqui, né, Kitoy?
É, uma tentativa derradeira de tentar voltar pro nosso tempo.
É, vamos ver aqui. Chuta aí essa brincadeira, meu irmão. Vambora.
Vamos lá, Capascô. Volta a funcionar esse troço aí. Vamos tentar voltar pro nosso tempo.
Ah, não! Estamos
cara,
em 1965
segundos! A gente ainda vai dar uma parada para ouvir The Kinks tocando Come On Now
na máquina do tempo.
See that you're not losing. See the clock is getting late now. Get your coat and fix your face. So come on now. Come on now.